sob a proteção de Deus e de Nossa Senhora da Piedade, iniciamos a 30ª sessão ordinária do ano de 2012. Pedimos ao excelentíssimo senhor secretário que faça a chamada regimental.
Adilson Castanho.
Presente.
Celso Antônio Vieira.
Presente.
Décio Alves Vieira. Presente. Geraldo Amâncio Vieira. Presente. Geraldo Pinto Camargo Filho, presente. Gerson Xavier Pereira. Presente. José Donizete da Silva. Presente. Nilza Maria dos Santos Godinho. Norte Oxio Nakayama. Presente. Valdir Bueno. Presente. Todos os vereadores presentes e não presentes.
Muito obrigado. Convidamos para a leitura de um trecho da Bíblia Sagrada o nobre vereador Geraldo Amâncio.
Naquele tempo, chegara a Cafarnaum, e quando estava em casa, Jesus perguntou a eles: que discutis pelo caminho? Ficaram em silêncio, porque tinham discutido uns com os outros sobre o qual deles era o maior. Sentando-se, chamou os 12 e disse: se alguém quiser ser o primeiro, há de ser o último de todos e o servo de todos. E tomando um menino, colocou no meio deles, abraçou e disse-lhes: quem receber um desses meninos em meu nome, a mim é que recebe, e quem me receber, não me recebe a mim, mas aquele que me enviou.
Colocamos em votação a ata da 29ª sessão ordinária do ano de 2012. O vereador que estiver de acordo permanece sentado, aquele que for contrário, que se levante. A ata está aprovada por unanimidade. Passamos ao expediente, pedindo ao excelentíssimo senhor secretário para que faça a leitura. Leitura dos projetos de lei de 34 a 37 do ano de 2012, de autoria do Executivo.
Prefeitura Municipal de Piedade, em 27 de setembro de 2012. Excelentíssimo Presidente, temos a honra de submeter a Vossa Excelência e aos seus dignos pares o presente projeto de lei número 34/2012, que versa sobre lei orgânica deste município, a qual regula, em seu artigo 61 e 62, a transição administrativa de governo. Entretanto, tais dispositivos, embora legítimos, não regulam totalmente a matéria, uma vez que não tratam da formação da equipe de transição e seu funcionamento. Assim, não se trata de revogar ou alterar a lei orgânica, mas sim complementá-la com esta proposição. Embora o acesso às informações básicas já esteja garantido, Mister se faz a existência de lei que disponha sobre o processo de transição, lembrando que a administração pública submete-se, entre outros princípios, ao da legalidade, segundo o qual esta só pode praticar atos previstos em lei. Sabe-se que a sua existência é a base para regulamentar os trabalhos no período. A lei cuja iniciativa é privativa do prefeito deverá prever como a administração pública municipal equacionará a transição do governo que chega a seu término para aquele que se inicia. Para isso, deve-se determinar o número de servidores que vai participar da consolidação dos dados, a estrutura administrativa de suporte às atividades da equipe encarregada dos trabalhos, os prazos a serem observados, o local e o agendamento das reuniões, bem como outros aspectos envolvidos no tema, devendo o poder público cuidar de garantir todos os recursos humanos e materiais para que se cumpra o período de transição. O CEPAM O CEPAM entende que essa temática não deve ser disciplinada por meio de lei orgânica municipal, uma vez que as normas de transição administrativa têm natureza organizacional e funcional da administração pública, e somente o prefeito pode delas tratar privativamente. O Poder Legislativo pode propor indicação sobre a temática ao Executivo. Entretanto, se o prefeito em exercício considerar que a matéria não requer disciplinamento por meio de lei específica, um instrumento adequado para regulamentar a instituição e o funcionamento do processo de transição será um decreto específico, devidamente justificado, no qual estejam detalhadas as providências necessárias para que o trabalho da equipe de transição se desenvolva a contento. Seu conteúdo, a rigor, deve ser o mesmo que constitui o corpo da lei. Questões específicas sobre a matéria poderão ser regulamentadas posteriormente, seja no tocante à edição do decreto que regulamenta a lei, seja por meio de portarias de nomeação dos funcionários envolvidos no processo, levando-se em conta o grau de complexidade da estrutura administrativa do Poder Executivo, já que é bastante variável a estrutura organizacional de cada município. Com a institucionalização do processo de transição de governo, o prefeito em exercício deve ter a plena consciência de sua responsabilidade em colocar em prática as normas estabelecidas. Valemo-nos do ensejo do presente para reiterar a Vossa Excelência e aos nobres vereadores que honram e dignificam essa Igreja Casa Legislativa os nossos protestos de estima e apreço. Atenciosamente, Jeremias Ribeiro Pinto, Prefeito Municipal. Prefeitura Municipal de Piedade, em 27 de setembro de 2012. Excelentíssimo senhor presidente, temos a elevada honra de submeter a apreciação de Vossa Excelência e a dos seus dignos pares ao projeto de lei número 35/2012, que versa sobre a isenção de preço público consistentes serviços de terraplanagem à empresa Sueli de Oliveira Romão Pinto, ME, que pretende instalar uma nova fábrica neste município e ampliar suas instalações. Conforme requerimento protocolado, a empresa solicitante pretende inicialmente gerar mais de 5 postos de trabalho, além dos indiretos. Há que se lembrar que o poder público deve ser um incentivador de geração de trabalho formal, com carteira assinada, principalmente na zona rural do município, onde ainda predomina a informalidade nas relações laborais. E não é só, pois quando a empresa ampliar seu parque fabril, consequentemente ampliará o seu faturamento, o que trará mais retornos em ICMS. Assim, senhor presidente, tendo em vista a necessária urgência na apreciação do presente projeto de lei, solicitamos que a mesma se faça na forma do inciso 1º do artigo 42 da Lei Orgânica do Município, de 5 de abril de 90. Valemo-nos do presente para reiterar a Vossa Excelência e aos nobres vereadores, que honra e dignifica essa Igreja Casa Legislativa, os nossos protestos de estima e apreço. Atenciosamente, Jeremias Ribeiro Pinto, Prefeito Municipal. Prefeitura Municipal de Piedade. Piedade, 28 de setembro de 2012. Senhor Presidente, em atenção à legislação vigente e às normas regimentais dessa Câmara Municipal de Piedade, nesta oportunidade estamos encaminhando o orçamento anual desta Prefeitura para o exercício 2013 com o respectivo projeto de lei. A peça orçamentária que detalha as despesas correntes e de capital dos órgãos da administração espelha de forma simplificada os projetos e atividades que deverão ser executados, oferecendo condição de fácil análise e entendimento da política administrativa que será empregada no próximo exercício. Assim posto, certo da costumeira atenção, o referido projeto de lei deverá ter aprovação, restando-nos renovar os nossos protestos de alta estima e distinta consideração. Jeremias Ribeiro Pinto, Prefeito Municipal. Prefeitura Municipal de Piedade, em 28 de setembro de 2012. Excelentíssimo presidente, temos a honra de submeter a Vossa Excelência e aos seus dignos pares o presente projeto de lei 37 de 2012, que dispõe sobre a alteração da Lei Municipal número 4.186, de 10 de junho de 2011, por ocasião da aprovação da Lei Municipal número 4.186, de 10 de junho de 2011, marco regulatório de serviços de táxi, fora previsto a transferência da autorização somente nos casos de morte e invalidez permanente. Ocorre que o legislador, à época da aprovação da lei, não dispunha de elementos que contemplassem todos os casos em que seriam passíveis de transferência da autorização. Assim, torna-se razoável a alteração da presente lei, uma vez que se trata de demanda dos próprios autorizatários, os quais ficam impedidos de transferir a autorização em casos excepcionais. Assim, tendo em vista a necessária urgência da apreciação do presente projeto de lei, solicitamos que a mesma se faça na forma do inciso 1º do artigo 42 da Lei Orgânica do Município de 5 de abril de 90. Valemos-nos do presente para reiterar a Vossa Excelência e aos nobres vereadores, que honra e dignifica essa Igreja Casa Legislativa, os nossos protestos de estima e apreço. Atenciosamente, Jeremias Ribeiro Pinto, Prefeito Municipal.
Os projetos serão encaminhados às comissões. Faremos leitura do requerimento.
Câmara Municipal de Piedade, requerimento 77/2012. Senhor Presidente, requeiro, obedecidas às formalidades regimentais, seja consignado na ata dos trabalhos desta noite votos de profundo pesar pelo falecimento da senhora Francisca Cardoso Cerelo da Paixão, filha de tradicional família piedadense, com a idade de 87 anos, deixando os filhos Alexandre e Fernando, ocorrido nesta data em nosso município. Requer ainda que do deliberado seja dado ciência à família enlutada. Plenário, vereador Roberto Rony da Silva, 1º de outubro de 2012. Autoria, vereadora Nilza Maria dos Santos Godinho. Assinam esse documento todos os vereadores desta Casa Legislativa.
Requerimento número 77 do ano de 2012 será enviado à família enlutada. Passamos à leitura das indicações.
Câmara Municipal de Piedade, indicação 124/2012. Senhor Presidente, indico ao senhor prefeito municipal, obedecido às formalidades regimentais, sejam verificada a possibilidade de fazer melhoria no bairro da Liberdade, como passar máquina, cascalhar e arrumar, ou fazer outra ponte com início na entrada do restaurante Piscim até a residência do senhor José Caneta. Justificativa: trata-se de reivindicação dos moradores do bairro, que pedem com urgências essas melhorias, visto que a ponte está se deteriorando e pode, em qualquer momento, cair, e a estrada com muitos buracos e valetas enormes. Dessa forma, pedimos providências urgentes. Plenário, vereador Roberto Rolim da Silva, 1º de outubro de 2012, vereador Décio Alves Vieira. Câmara Municipal de Piedade, indicação 125/2012. Senhor Presidente, indico ao senhor prefeito municipal, obedecidas às formalidades regimentais, seja estudado junto ao setor competente em caráter de urgência uma linha de tubo de 8 tubos de 40 centímetros próximo à mercearia da senhora Ivanete, no bairro dos Gudinhos. Justificativa: trata-se de reivindicação dos moradores do bairro, que solicitam providências urgentes, uma vez que o esgoto está correndo a céu aberto, formando vala na estrada, prejudicando o tráfego de veículos, e o mau cheiro exalado é terrível. Por se tratar de um local frequentado diariamente por crianças e idosos que podem ter a saúde afetada, razão que pedimos providências com a urgência que o caso requer. Plenário, vereador Roberto Rolim da Silva, 1º de outubro de 2012, vereador presidente Adilson Castanho. Câmara Municipal de Piedade, indicação 126/2012. Senhor Presidente, indico ao senhor prefeito municipal, obedecido às formalidades regimentais, seja verificada a possibilidade de passar máquina e cascalhar alguns pontos próximo da propriedade do senhor Roque Bueno, no bairro dos Buenos. Justificativa: Trata-se de reivindicação dos moradores do bairro que alegam da falta de manutenção da mesma. Está com muitos buracos e valetas, complicando o tráfego de veículos, principalmente para escoamento de produtos agrícolas, razão pela qual solicitamos providências urgentes. Plenário, vereador Roberto Rolim da Silva, 1º de outubro de 2012, vereador Décio Alves Vieira.
As indicações serão encaminhadas ao excelentíssimo senhor prefeito. Não havendo mais matéria no expediente, passamos a palavra aos inscritos em tema livre. Vereador inscrito, nobre vereador Norte Yoshio Nakayama.
Excelentíssimo senhor presidente, digníssimos secretários, nobres colegas, senhores e senhoras presentes nesta Casa de Leis. Primeiramente, eu gostaria de informar a todos que ainda não obtive respostas às minhas indagações. Se passaram duas sessões, como é de trâmite normal, mas infelizmente ainda não obtive respostas. Não sei o motivo, mas né, até agora nada me foi passado. Gostaria também de aproveitar a ocasião, estamos próximos das eleições, e queria fazer um apelo à população, aos eleitores. Nós estamos vivendo um momento único na política do Brasil referente aos fichas limpas. Uma luta com os braços da população. Foi reivindicado, foi levado ao Congresso em forma de lei, transformado em forma de lei, e hoje nós estamos começando a ter os reflexos dessa reivindicação da população. E baseado nisso, eu gostaria de colocar também à população alguns critérios que eu acho que é muito interessante para cada eleitor refletir e procurar o melhor candidato, tanto para o executivo quanto para o legislativo. Primeiro, gostaria de salientar que ao pesquisar e procurar um bom candidato, nós temos que observar a sua honestidade. Nós, vereadores, somos abertos, estamos aqui há 4 anos. Nós estamos falando de aproximadamente 150 candidatos. E aqueles que nunca participaram das eleições? Será que ele é honesto? Isso é fácil. É só ver o convívio com a sua família, ver o seu trabalho, observar seu comportamento lá fora, na sociedade. É isso que ele vai trazer aqui para o nosso convívio. Então, a honestidade, a gente consegue observar antes mesmo dele ser um candidato. Ficha limpa hoje, são só os políticos que já tiveram sua carreira, já foi colocada apreciação. Mas os candidatos novos também podem ser colocados como ficha limpa. Uma pessoa que mente, que rouba, que faz algum favorecimento em troca de dinheiro, alguma coisa assim, ele vai trazer esse comportamento aqui também. Então, eu peço aos cidadãos, aos eleitores, que observem isso. A honestidade vem em primeiro lugar. Em segundo, eu gostaria de destacar a sabedoria. A sabedoria. Porque quem trabalha aqui sabe do seu papel de poder de decisão. Como é que nós vamos analisar um projeto se nós não temos o pleno entendimento do que está colocado ali? Isso é muito importante. Não falo de escolaridade alguma, mas de entendimento. Se ele é capaz, se ele é sábio para interpretar um projeto de lei. A sua aprovação vai depender do voto do vereador. Um vacilo pode ocasionar um transtorno muito grande no executivo ou até mesmo repercutir aqui dentro da Câmara. O terceiro item que eu deixei aqui separado é sobre a capacidade. Capacidade do quê? De expor seus argumentos, de defender seus projetos, de ir contra um outro projeto, mas a capacidade de colocar para votação, antes de colocar para votação, o seu verdadeiro entendimento. Um quarto item é a coragem. Ele tem que ter a coragem de vir à tribuna e falar que está certo. E também tem que ter a coragem de subir à tribuna e falar, apontar os erros. Isso é o nosso papel. Nós não estamos aqui apenas para aprovar projetos ou recusar projetos. Nós temos que ter a capacidade e a coragem de analisar o que é melhor para a Piedade, para o nosso município. E por último, eu destaco que um candidato, ele tem que ter liderança. Ele tem que ser líder nato, para não se subjugar aos outros aqui na Câmara. Cada um tem o seu poder de voto. Ninguém precisa falar o que, que ele vai votar, o que, que ele não vai votar. Ele tem que saber se está certo e se está errado, se é bom ou não é. Então, senhores eleitores, né, que estão prestes a participar desse pleito, nós temos 5 itens, que eu garanto que, se analisar esses 5 itens, vocês vão chegar apenas a poucos candidatos. Aí o que você escolher será bem feito. Honestidade, sabedoria, capacidade, coragem e liderança. É isso que eu espero a cada um que estiver sentado aqui o ano que vem. Obrigado, nobre presidente.
Excelentíssima senhora presidente, nobres colegas vereadores, secretário desta casa, secretária, imprensa, população presente, acho que o Norte foi muito feliz nas suas colocações. Fica resumido aqui no que diz: homem certo para representar o povo, representar a população. Mas eu acho também importantíssimo que aqueles que pleiteiam a chegar a este cargo de vereador procurem, após eleitos, antes de sentar nessas cadeiras, saber verdadeiramente qual é o seu papel. Gente, para quem tem comprometimento, para quem tem responsabilidade, amor ao próximo, pensa no futuro do município, gosta da sua cidade, ama seus filhos e aqueles que vivem no nosso município, o fardo é muito pesado. O fardo é bastante pesado. Todos que por aqui passaram, o doutor Toninho se faz presente, ex-vereadora Cristina Lago, sabe do que eu estou falando. pesa a gente, cala em nossos ombros, porque a responsabilidade é muito grande. Para quem leva a sério, para quem quer um futuro melhor, para quem quer que a cidadania faça parte das nossas vidas, é muito pesado o fardo. E temos aqui a maioria dos vereadores candidatos à reeleição. O que eu tenho de desejar a todos é muito boa sorte. Que Deus ilumine a cada um nessa caminhada. Também sou candidato à reeleição. E tenho bastante fé e convicção que o povo piedadense, que a nossa população é muito sábia. E além da sabedoria, também acredito muito na luz divina. Que Deus, acima de tudo, Ele pode direcionar as melhores pessoas para representar essa cidade, nesta casa e também na prefeitura. Vivemos um momento, para mim, muito feliz, que é o processo da democracia, exercer o direito de cidadão, não ser obrigado a votar, não ser comprado, ser sim um cidadão de bem, que analisa, que pensa e que quer um futuro melhor para os nossos filhos, para todos que vivem e estão vindo para o nosso município. Então eu confio muito nisso. Tenho andado, percorri os 84 bairros do nosso município. Encontrei sim alguns que estão desanimados com os políticos, mas encontrei muitas pessoas que se preocupam com a política e com o desenvolvimento do nosso município. E é sim nessas pessoas que nós devemos confiar e trabalhar e representar o nosso município. Para nós mostrar para esses que estão desacreditados, digo que desacreditados com direito também, porque são tantos escândalos que aquele que levanta de manhã e com o suor do seu rosto ganha seu pão, se entristece ao chegar à fila de um hospital, ao chegar ao passo municipal, e não receber o devido atendimento, gente. Ele tem total razão. Sem contar que também existe a corrupção em nosso país. E devido à corrupção, é a falta de atendimento na maioria das vezes. E falo francamente, gente, que o candidato que falar vote porque sou honesto, logicamente que tem que ser honesto, mas isso não é qualidade para mim. Honestidade, ser direito, é obrigação de cada cidadão. Isso para mim não é qualidade, faz parte, mas a qualidade é aquele que pode bem representar o nosso município. Levar as reivindicações, atravessar o nosso município, e até o Estado reivindicar, através dos deputados, dos secretários, das suas influências políticas, a nível federal, a nível estadual. Isso, para mim, sim, é um cidadão preparado para representar o município. Sabemos nós que o nosso orçamento é muito limitado. Não adianta encher um jornal com promessas mirabolantes, se não existe dinheiro para isso. Temos sim que investir no crescimento, no desenvolvimento, na vinda de empresas, no melhor, na melhor oportunidade para o agricultor. Isso sim fará com que aumente o orçamento do nosso município e aí as coisas vão se tornando mais fácil de ser realizada. Mas enquanto isso não acontecer, quem vier a representar a nossa população tem que ter influência política, tem que ter contato, tem que ter coragem, tem que falar aquilo que o município necessita, não somente aqui, mas a nível estado, a nível federal. Isso sim, para mim, é um homem preparado para representar um município. Ser honesto, ser bom, ajudar as pessoas, isso é conduta de cada um e é obrigação de qualquer homem, de qualquer mulher. A honestidade é nossa obrigação. Faz parte, mas temos que sim ser políticos. E políticos com influência, formadores de opinião, defensores de tese que levam o nosso município avante. Então, é isso também o meu recado. Estamos aqui em tribuna livre, não faço apologia a nenhum candidato, nem mesmo a mim. Estou aí, sou vitrine. E espero que a população saibam me analisar. Não sou melhor do que ninguém, não existe o já estou eleito. Estou sim batalhando todos os dias, mas não no período eleitoral. Desde o primeiro dia em que fui escolhido para sentar nessas cadeiras. Finalizo aqui a minha fala. Quero fazer um breve comentário. Sei que o período é complicado, mas não entra na minha cabeça a justificativa do executivo no que diz respeito à limpeza do terreno no qual é da igreja, ali na Vila Bom Pastor. Erraram na construção das casas e agora erraram até o lote que ia limpar. É muita coisa para um prefeito. É muita coisa para uma administração no qual tem 5, 6 para cuidar desse setor e não sabe qual é o patrimônio do município e qual é o patrimônio de uma igreja. Para mim, a justificativa é muito descabida. Muito obrigado. Não havendo mais vereador inscrito, anunciamos o intervalo regimental de 15 minutos. Pedimos ao excelentíssimo senhor secretário que faça a chamada regimental.
Adilson Castanha.
Presente.
Celso Antônio Vieira.
Presente.
Décio Alves Vieira. Presente. Geraldo Amâncio Vieira. Geraldo Amâncio Vieira. Geraldo Pinto Camargo Filho, presente. Gerson Xavier Pereira. Presente. José Donizete da Silva. Presente. Nilza Maria Santos Godinho. Norte Oxil Nakayama.
Presente.
Valdir Bueno.
Presente.
Todos os vereadores presentes, nobre presidente.
Muito obrigado. Passamos a pauta da ordem do dia, pedindo ao excelentíssimo senhor secretário para que faça a leitura. Projeto de lei número 29, no ano de 2012, de autoria do Poder Executivo. Autoriza o Poder Executivo a conceder benefício para os empreendimentos habitacionais de interesse social, incluídos no programa Minha Casa, Minha Vida. Com emendas, leitura dos pareceres e das emendas da Comissão de Justiça e Redação.
Câmara Municipal de Piedade, projeto de lei 29/2012, assunto autoriza o Poder Executivo a conceder benefícios para empreendimentos habitacionais de interesse social, incluídos no programa Minha Casa Minha Vida. Relatório, trata-se de projeto de lei encaminhado à Câmara pelo chefe do Executivo versando sobre a instituição de benefícios fiscais aos empreendimentos habitacionais de interesse social decorrentes da implantação do programa Minha Casa Minha Vida no município de Piedade. Benefícios esses consistentes na isenção de tributos municipais. Na mensagem, diz o alcaide que para bem desempenhar a sua missão, o município deve atender ao disposto no inciso 2º do parágrafo 1º do artigo 3º da Lei Federal 11.977/09, que impõe aos estados, ao Distrito Federal e aos municípios a obrigatoriedade de implantar medidas de desoneração tributária para as construções destinadas à habitação de interesse social, razão pela qual foi elaborado e enviado o presente projeto de lei. Voto do relator. Sem embargo do mérito da proposta, que objetiva adequar o município às regras básicas da política habitacional expressa no programa Minha Casa Minha Vida. O projeto de lei é falho, não havendo como deixar de ser observar incorreções. A elaboração de leis está sujeita às regras da Lei Complementar 95 de 1998, em especial, neste caso, no artigo 7, o qual determina que o âmbito de aplicação da lei deverá ser definido já em seu artigo 1º, juntamente com o objeto da norma. O presente projeto de lei prevê no artigo 1º que os benefícios ali mencionados serão destinados à população com renda de até 3 salários mínimos. Esta regra é reforçada no inciso 2º e 3º, 2. Não obstante, foi esculpido no projeto dispositivo aplicando-se a empreendimentos destinados a famílias com renda de até 6 salários. A previsão do artigo 15, ao estender os efeitos da lei a hipóteses diversas, fere o disposto no artigo 7º da lei complementar citada, pois estabelece uma hipótese de incidência maior que aquele definido pelo artigo 1º do projeto. Essa técnica legislativa é falha, pois pode levar a equívocos na interpretação e aplicação da norma. Merece reparo também a redação dada aos incisos 2º e 3º no tocante ao requisito relacionado à renda das famílias, já que, por esses dispositivos, famílias que não recebem renda alguma poderiam ser beneficiadas, contrariando a Lei 11.977, que exige renda mensal. Por outra aresta, o inciso 3º do artigo 12 do projeto reza que a isenção só será concedida depois que a Secretaria de Planejamento Urbano, SPU, constatar que o empreendimento é de interesse social e vinculado ao PMCMV, desenvolvido em Piedade. No nosso município, inexistem secretarias, razão pela qual o dispositivo é inócuo, devendo ser eliminado do texto do projeto de lei. Do exposto, voto pela legalidade e constitucionalidade do projeto de lei, com a emenda em anexo. Sala das Comissões, 28 de outubro de 2012, Norte Oxil Nakayama, Nilza Maria dos Santos Codinho, Valdir Bueno. Emenda. Suprimam-se o inciso 3º do artigo 12 e o artigo 15, remunerando-se os demais, e dê-se ao inciso 2º e 3º do artigo 1º a seguinte redação. Artigo 1º, inciso 2º, o benefício de que trata o inciso 1º deste artigo será concedido para os empreendimentos destinados às famílias com renda mensal de até 3 salários mínimos. Inciso 3º, todos os empreendimentos destinados às famílias com renda mensal de até 3 salários mínimos deverão atender à demanda indicada pelo Poder Executivo. Câmara Municipal de Piedade, Comissão de Justiça e Redação. Opinamos no sentido da legalidade do presente projeto de lei. Sala das Comissões, 1º de 10 de 2012. O parecer será lido após. Primeiro será lida a emenda. Votada a emenda.
Em discussão, as emendas. Não havendo vereador para discutir, coloco em votação pelo processo simbólico. Aquele que estiver de acordo permanece sentado. Quem for contrário, que se levante. Emenda aprovada por unanimidade.
Leitura agora sim, leitura dos pareceres. Câmara Municipal de Piedade, Comissão de Justiça e Redação, Projeto de Lei número 29/2012, Executivo. Parecer, opinamos no sentido da legalidade do presente projeto de lei. Sala das Comissões, 1º de 10/2012. Nilza Maria dos Santos Godinho, Valdir Bueno, Norte Oxil, Nakayama. Câmara Municipal de Piedade, Comissão de Economia, Finanças e Orçamento. Projeto de Lei 29/2012. Parecer. Após análise, somos favoráveis à aprovação do presente projeto de lei. Sala das Comissões, 1º/10/2012, Norte Oxil Nakayama, Décio Alves Vieira, José Donizete da Silva. Câmara Municipal de Piedade, Comissão de Obras, Serviços Públicos e Atividades Privadas, Projeto de Lei 29/2012, Executivo. Parecer, somos favoráveis à aprovação do presente projeto de lei. Sala das Comissões, Geraldo Amâncio Vieira, Gerson Xavier Pereira, Geraldo Pinto de Camargo Filho.
Em discussão, o projeto. Não havendo vereador para discutir, coloco em votação pelo processo simbólico. O vereador que estiver de acordo permanece sentado, quem for contrário, que se levante. Aprovado por unanimidade. O projeto será enviado à Comissão de Justiça e Redação para elaboração de redação final. Projeto de lei número 32 e projeto de lei número 33 do ano de 2012, todos de autoria do Executivo. Pela ordem, a presidência pede adiamento. O porquê do adiamento? Os dois projetos de lei, eles prevê aqui incentivo fiscal. E por estarmos aí em um período eleitoral, por bem, em comum acordo com todos os vereadores, a presidência achou melhor o adiamento em relação ao projeto. Uma vez aceito por todos os vereadores, declaro encerrada a sessão, agradecendo a presença e desejando uma boa noite a todos.